Boa tarde, bem-vindos aqui em nome da Subcomissão para a Reinserção Social e Assuntos Prisionais. Nós hoje temos uma audição a requerimento do grupo parlamentar do PCP e estão aqui presentes o Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o Sr. Professor Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, a quem cumprimentamos, e também o Dr. José Semedo Moreira, que é o Chefe de Divisão do Centro de Competências das Relações Externas. Esta audição tem como grelha de tempos a seguinte: há uma intervenção da requerente, que é o PCP, de 5 minutos, a que segue depois uma intervenção inicial da vossa parte de 10 minutos. Depois seguirá, seguir-se-á uma primeira ronda, em que todos os grupos parlamentares têm 4 minutos. Por acordo também aqui dos grupos parlamentares, foi estabelecida uma segunda ronda de 2 minutos a cada grupo parlamentar e terão depois tempo para responder, mais uma vez 10 minutos, para a vossa intervenção final e para responderem a todas as questões que serão colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Naturalmente será sempre um esforço de síntese de todos, porque são inúmeras as questões que vão ser colocadas certamente nesta audição, uma vez que esta subcomissão foi constituída pela Assembleia da República apenas para abordar estas matérias dos assuntos prisionais e da reinserção social, e com isto dizer que são muito bem-vindos a esta subcomissão e naturalmente não será a última vez que serão chamados, e desde já agradecemos a vossa pronta disponibilidade para estarem cá presentes. Passaria então à primeira senhora deputada, requerente, para expor o requerimento do grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, senhora Presidente. Antes de mais, gostaríamos de cumprimentar o senhor Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, e também o Dr. José Semedo Moreira, o Chefe de Divisão do Centro de Competências das Relações Externas. Nós estamos a chegar ao fim de um conjunto de audições que requeremos sobre a reinserção e os estabelecimentos prisionais, tendo em conta preocupações e problemas que nos foram sucessivamente sinalizados. Muitos deles não são novos, são um acumular de muitos anos, e sobretudo com a percepção de que talvez não haja uma noção transversal da gravidade de algum destes problemas e da necessidade de intervenção desses problemas, e sentimos isso, por exemplo, quando, perante propostas concretas, por exemplo, em sede de Orçamento de Estado, essa falta de disponibilidade para encarar esta área. São preocupações que se prendem com a percepção de que a perspectiva humanista, ressocializadora, que nós também partilhamos e que é aquela que funda o nosso sistema, periga e é posta em causa com uma inadequação de meios, essencialmente de meios de organização do sistema. E, portanto, com uma prolongada falta de meios, prolongada penúria a que têm sido votados estes serviços, nós entendemos que a própria eficácia daquilo que está na gênese, da forma como nós enquadramos as penas e as medidas, precisa de uma que nos dirijamos a este problema de uma forma um bocadinho mais atenta. E, de facto, nós aquilo que pretendíamos ter deste conjunto de audições era uma visão global dos diversos intervenientes, com interesses próprios e com interesses comuns, e chegamos aqui não mais descansados do que aquilo que estávamos, pelo contrário, mais preocupados. Eu julgo que isso é uma percepção que é transversal. E, portanto, para começar e para terminar, gostaríamos de ouvi-los essencialmente sobre questões estruturais, ou seja, problemas infraestruturais, assim é que é. Gostaríamos que partilhassem connosco quais são as principais limitações, onde e quais devem ser as prioridades de intervenção ao nível das infraestruturas, mas também ao nível dos meios, sejam eles materiais, que tivemos aqui já alguns exemplos bastante gráficos, e humanos, sobretudo naquilo que diz respeito à escassez de meios ou não, mas aquilo que nos vem sendo dito, nomeadamente a preocupação que até 2025 30 a 40%, por exemplo, do efetivo da guarda prisional se irá aposentar. Enfim, são aspectos diversos, que têm a ver com diversas carreiras, de técnicos vários, técnicos de reinserção, outros profissionais que são chamados a intervir, mas que todos eles concorrem para aquele que é um problema de incapacidade de adequar o sistema às finalidades da pena e, sobretudo, o objetivo maior disto tudo, que é também permitir não só a reintegração, mas também limitar a reincidência.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então passaria a palavra ao Sr. Professor Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves para a intervenção inicial de 10 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente desta Comissão. Senhores Deputados e Deputadas, muito boa tarde. É um prazer estar aqui para poder então esclarecer e pelo menos dar os dados mais recentes que nós podemos acerca destas questões. Como não era a primeira vez que vinha, resolvi escrever aqui uma parte daquilo que ia dizer, embora provavelmente fale em cima daquilo que escrevi. E então, se me permitem, eu vou ler e talvez isto também vá ajudando a começar a responder algumas das questões. Bom, estou à frente dos destinos desta Direção-Geral há pouco mais de 7 meses, após um convite da Sra. Ministra da Justiça, que foi para mim uma total surpresa. Desde logo por não ser jurista, não é? E muito menos por também não ser magistrado, como os meus predecessores. De qualquer maneira, o que é que eu tinha eventualmente a meu favor era ter sido funcionário dos serviços prisionais, mas há mais de 30 anos atrás, e ao longo desses 30 anos, ter vindo também a acompanhar, enquanto académico e investigador, aquilo que se fazia nas prisões, na reinserção social, e, portanto, eu sou um psicólogo forense, um psicólogo da justiça, e isso também nunca me desligou propriamente do sistema. Bom, para nós percebermos os problemas que existem na atualidade, só fazer um bocadinho de história. Esta Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, eventualmente para quem não saiba, surge da fusão há 10 anos atrás, fez em outubro 10 anos, da Direção-Geral de Reinserção Social e da Direção-Geral de Serviços Prisionais. A própria Direção-Geral de Reinserção Social foi uma evolução do Instituto de Reinserção Social, que por sua vez também já tinha fagocitado, digamos assim, a Direção-Geral dos Tutelares de Menores. E logo aí começa um grave problema do ponto de vista estratégico, diria eu, não é? No meu entender, a justiça juvenil não tem nada a ver com a justiça dos adultos do ponto de vista da gestão. Mas pronto, tenho isso tudo a meu cargo, não é? E portanto, como devem calcular, estas questões depois afetar muito provavelmente qualquer pensamento estratégico que possa daí advir. Ainda assim, na página da DGRSP estão lá os principais cânones que orientam o funcionamento desta casa. O primeiro, que é bem uma coisa bem a meu jeito enquanto psicólogo, que é esta capacidade de, enfim, acreditarmos na capacidade de mudança do ser humano, não é? Eu acredito nisso, embora em relação a determinados indivíduos sou um bocado cético, não é? Mas isso vem de facto da minha postura enquanto investigador. A promoção dos direitos humanos, que é fundamental, a defesa da segurança e da sociedade, a valorização da reinserção social e, naturalmente, a prevenção da reincidência criminal, indo um bocadinho ao encontro que a deputada estava a referir. Agora, para terem um bocadinho a noção daquilo em que eu me meti, não é? Esta casa tem a seu cargo 49 estabelecimentos prisionais, 6 centros educativos, 48 equipas de reinserção social, 12 equipas de vigilância eletrónica e 3 delegações regionais dos serviços de reinserção social, em termos de estrutura global. Isto dá que temos a nosso cargo também 12.600 reclusos, cerca de 30 mil indivíduos a cumprir penas na comunidade, um pouco mais de 100 menores internados, 100 jovens internados e cerca também de 2.800 indivíduos em vigilância eletrónica. Portanto, para gerir tudo isto é preciso realmente muito pessoal. E aqui começam verdadeiramente os problemas e que não vou aqui de forma nenhuma escamotear nem a tutela de quem eu dependo diretamente. O Sr. Ministro da Justiça, o Sr. Secretário Adjunto da Justiça tem também escamoteado. Nós temos aqui realmente dois problemas, não é? Um primeiro problema é uma falta, que eu diria, crónica de pessoal, que se foi acentuando ao longo dos anos. E foi-se acentuando ao longo dos anos porque, tirando os guardas prisionais, concursos de ingresso, externos de ingresso, efetivamente não há há imensos anos, há mais de década e meia, não é? E, portanto, mesmo na parte dos guardas prisionais, que tem havido algum reforço, se nós apresentarmos efetivamente um plano à tutela para vermos um bocadinho como é que iam evoluir as próprias reformas, não é? E num horizonte de 5 anos, nada daquilo que é o grupo de pessoas que entra do ponto de vista, por exemplo, dos guardas prisionais, vai suprir as saídas. Portanto, há aqui um claro déficit que foi partilhado. Portanto, o primeiro aspecto tem muito a ver com esta questão de número de pessoas existentes. No âmbito dos técnicos, do pessoal técnico, eu diria que as questões ainda são mais graves, até porque eu entendo, ainda por cima, que nós devíamos reforçar muito mais o pessoal técnico, sem nenhum desprimor para o corpo da guarda prisional, mas se nós reforçarmos o pessoal técnico, intervimos de uma maneira muito mais eficaz sobre os indivíduos e até libertamos o pessoal da guarda prisional de muitas das tarefas que muitas das vezes têm que levar a seu cargo, não é? O segundo aspecto, o segundo problema é o envelhecimento, não é? Como não houve renovação de pessoal, os que lá estão, efetivamente, andam todos em média acima dos 50 anos e já muitos acima dos 60 anos. O que quer dizer, e aqui não é só no corpo da guarda prisional, é também nos técnicos de reinserção, nos técnicos de reeducação, nos técnicos profissionais, enfim, nos assistentes técnicos, não? Porque, enfim, temos aqui, de facto, bastantes lacunas. O que é que foi providenciado, ou o que é que está a ser providenciado para isso? Foi realmente a apresentação junto à tutela deste evoluir da população e, no fundo, um pedido para que haja simultaneamente ingressos, mas depois, e essa é outra parte que falta aqui do ponto de vista do pessoal, promoções. Essas promoções na carreira não têm existido também. Portanto, nós neste momento temos uma pirâmide bastante obnóxia, digamos assim, do ponto de vista quer da guarda prisional, quer sobretudo dos técnicos de reinserção e técnicos de reeducação, porque não houve progressões na carreira. Bom, e realmente isso, pronto, causa grande desmotivação nas pessoas que trabalham, embora eu deva aqui referir que há um espírito de abnegação e de profissionalismo nas pessoas que trabalham nos serviços prisionais e na reinserção social que eu acho que é extraordinário. E se calhar a melhor prova disso é que, apesar do que às vezes possa dizer, o nosso sistema prisional, o nosso sistema, enfim, de justiça juvenil, é, de uma forma geral, um sistema pacífico, não é? De vez em quando irrompem um ou outro problema, mas são problemas mínimos que decorrem da natureza das pessoas que habitam estes espaços, não é? Enfim, qualquer recluso que, do meu ponto de vista, não pense em fugir é porque já não estavam da cabeça, não é? E, portanto, se tentar uma fuga, isso faz parte da natureza que ele próprio é. Claro que nós temos de estar lá para evitar que isso aconteça, não é? Pronto, portanto, esse aspecto é um aspecto menor. Agora, as pessoas que realmente trabalham, a quem dou imenso valor e com quem estou extremamente preocupado, são realmente pessoas muito abnegadas, muito profissionais. E, ao mesmo tempo, importa só dizer isso, não admira também que, apesar de serem abnegadas e serem muito profissionais e serem muito capazes, algumas delas vão desistindo pelo caminho. Nós temos uma percentagem elevada de baixas, quer no corpo da guarda prisional, quer também no corpo dos técnicos, dos técnicos. E isso importa também refletir sobre esse assunto, não é? E, portanto, o que é que Assim, em linhas gerais, e para terminar esta minha intervenção, queria ainda partilhar convosco, não é? O que é que está na mesa e o que é que está já, digamos, em fase de resolução. Para já, desde logo, um levantamento adequado e a elaboração, digamos assim, de uma matriz relacionada com todas as obras que são necessárias, nomeadamente nos centros educativos. Os centros educativos foram, durante vários anos, é preciso dizê-lo aqui, um bocadinho um parente pobre do ponto de vista do edificado. E, portanto, isso provém de várias razões, mas posso-vos dizer que uma delas, que isso é um defeito, acho eu, aqui dos portugueses, que é quando se diz que vai fechar qualquer coisa, deixa-se de fazer qualquer tipo de manutenção adequada. E estava tudo bem se as coisas fechassem no ano seguinte ou daí a dois anos, não é? Temos o exemplo do estabelecimento prisional de Lisboa, que está para fechar há 10 anos e finalmente vai fechar, porque há uma resolução do Conselho de Ministros finalmente nesse sentido. Mas tivemos também uma questão com o centro educativo ali da Bela Vista, que também era previsto fechar, e à conta de não ser fechado, ou à conta disso, não se fizeram obras de manutenção e agora está com graves problemas estruturais que já estão agendados e que já está, digamos, o Instituto de Gestão da Justiça, portanto o ICFES, com essa obra em mãos, não é? Pronto, portanto, esta questão dos investimentos, que passa também já por um desenvolvimento de uma resolução do Conselho de Ministros, que vai abarcar toda esta questão do edificado, não só nos centros educativos, mas também nos estabelecimentos prisionais. E eu queria deixar também aqui, e também em algumas equipas de reinserção social, cujas instalações muitas das vezes também carecem claramente de manutenção e melhoria. É claro que eu não tenho a pretensão de resolver tudo num dia, nem entendo que o Governo tenha essa pretensão. E, portanto, tudo o que apresentámos à tutela foi faseado na perspectiva da legislatura. Portanto, saltando agora para as questões, por exemplo, do pessoal...
Para terminar, que já ultrapassou o seu tempo.
Já passei? Não posso...
Concluir.
Pronto, mas só para as questões do pessoal. Já está previsto nas finanças para ser colocado em prática a promoção de guardas de várias categorias. A mesma coisa também está a ser estudada a reformulação das carreiras dos técnicos e também um concurso extraordinário para técnicos profissionais de reinserção social, que é uma falha grande. Portanto, eu diria que, e resguardo-me para outras questões que queiram colocar, mas eu diria que há aqui um plano concertado que procura olhar para isto de uma forma adequada, faseada no tempo e realista, sobretudo realista. Muito obrigado e desculpe.
Muito obrigada. Vamos então iniciar a ronda de questões por parte da senhora, dos senhores deputados. Dou a palavra à senhora deputada Marta Temido, do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde, caro professor Rui Gonçalves. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bom, muito obrigada pela sua explanação inicial e eu iria concentrar-me nestes minutos que me são concedidos em questões relacionadas com os resultados de algumas das audições que fizemos até agora e dúvidas que delas ainda nos ficaram e que poderão ser úteis para aquilo que depois cujo esclarecimento poderá ser útil depois para o nosso trabalho. Uma primeira questão, Sr. Diretor-Geral, prende-se com uma questão até normativa, o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais. E a minha questão é a seguinte, até que ponto é que considera que há aspectos nesse regulamento que também são, de alguma forma, um entrave à modernização daquilo que é a vida dentro dos estabelecimentos prisionais? Pergunto isso porque, entre as audições que realizámos, incluíram-se associações associadas ao apoio aos reclusos e uma das coisas que mais foi posta em cima da mesa, não eram pontos específicos do regulamento, mas a pertinência de saber se hoje as restrições em termos, por exemplo, de acesso a tecnologias de informação dentro dos EPs faz sentido ou não faz sentido, se as questões das visitas com as suas limitações fazem sentido ou não fazem sentido, e estou apenas apenas a citar dois exemplos. E, portanto, na sua vastidão, são muitos artigos e alguns, para quem lê, parecem de facto já um pouco desajustados, até das, eventualmente das modernas leituras sobre a reinserção social. A pergunta era se há algo previsto relativamente a este tema, como é que encara esta necessidade e esta eventual prioridade, porque não foi suscitada. Depois, relativamente aos estabelecimentos prisionais em si, como edifício, digamos assim, como serviço, a questão das dimensões infraestruturais, eu tenho que perguntar uma coisa, provavelmente a resposta será que houve aqui também pelo meio uma pandemia que interrompeu a aplicação, mas há um relatório de 2017 sobre o sistema prisional e tutelar que aponta para um conjunto de já de prioridades. E aquilo que nós, de alguma forma, aquilo que de alguma forma nos surpreende é que parece que estamos novamente a atualizar prioridades e, portanto, com alguma dificuldade em avançar. Como do nosso lado, e creio que todos os que estão nesta comissão, o objetivo é mesmo avançar, perguntava-lhe de que forma é que é possível utilizar aquilo que já está no trabalho passado para acelerar agora este caminho. E perguntava-lhe, Sr. Diretor-Geral, a questão do encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa, que é algo que está para concretizar, mas que nos preocupa na medida em que carece de ser bem planeado e trará um conjunto de desafios e, portanto, gostava que nos falasse um bocadinho disso. Ainda, o tema dos meios humanos referiu várias dimensões. O corpo da guarda prisional é uma das dimensões seguramente muito importante, não quer dizer que os dos outros técnicos não sejam, mas ao longo destas audições também nos ficou alguma dúvida, até face à altura em que ouvimos os sindicatos da guarda prisional, relacionadas com as eventuais atualizações que esta carreira tenha tido em termos do seu pagamento, da sua remuneração, este ano, no início do ano. E, portanto, a pergunta é: houve ou não houve alterações resultantes dos acordos gerais e elas estão ou não estão já a ser aplicadas? Para concluir, enquadramento do trabalho dos reclusos e relatórios individuais de estabelecimento. Enquadramento do trabalho dos reclusos, porque essa também foi uma das questões que foi muito suscitada e que nos parece que precisaria de ser revista, não sei qual é a perspectiva, e relatórios individuais de estabelecimento, porque o formato de um relatório único terá a vantagem de ter uma visão mais de conjunto, mas a desvantagem de deixar o terceiro que quer perceber o que é que se passa neste ou naquele estabelecimento mais perdido. E, portanto, perguntava-lhe qual é o plano em relação a isto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Diretor-Geral, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A quem cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, o Sr. Professor Rui Abrunhosa Gonçalves, e o Sr. Doutor José Semedo Moreira, que o acompanha. Não podíamos estar mais de acordo, Sr. Professor, relativamente à questão da reinserção social. De resto, é um dos escopos do nosso direito sancionatório, plasmado na Constituição e no artigo 40 do Código Penal, é esse um dos fins das penas, a proteção dos bens jurídicos, mas a recuperação social do condenado. E, conhecendo bem os estabelecimentos prisionais e conhecendo também bem o sistema de justiça, sou advogada há 30 anos, sei também como é que funciona por dentro e como funciona tão mal, designadamente ao nível da reinserção social, que praticamente não existe no nosso ordenamento jurídico. E por isso queria-lhe deixar aqui, sabendo que, enfim, está há pouco tempo no cargo, mas queria-lhe deixar aqui algumas questões que também resultam das audições aqui no âmbito desta subcomissão, mas que gostava de lhe colocar e que me respondesse depois no final. Pergunto-lhe como é que está e porquê é que ainda se verifica o incumprimento do Plano Nacional de Vacinação das Crianças nas prisões, designadamente para as mães que estão acompanhadas das crianças. Esta é uma da questão que lhe coloco. Questão também da agenda do trabalho digno para os reclusos, salário digno, o direito de acesso à segurança social e aos respectivos descontos, bem como à reforma, que não só é um incentivo para a recuperação e para a reinserção social, como também para depois, quando saem dos estabelecimentos prisionais, para poderem ter também os descontos e, eventualmente, o direito à reforma. Eu pergunto-lhe também que protocolos é que estão em vigor, sabendo bem que já é difícil estabelecer protocolos com entidades patronais que, eventualmente, queiram receber os reclusos. Pergunto-lhe quais são as principais dificuldades e quais os protocolos que têm em vigor e quantas, qual o número de reclusos que estão a fazer trabalho e de que maneira, portanto, fora e dentro dos estabelecimentos, se for em regime aberto, dos estabelecimentos prisionais. Pergunto-lhe também, Sr. Diretor-Geral, quanto é que os reclusos vão receber por elaborarem por irem construir os confessionários nas Jornadas Nacionais de Juventude. A Sra. Deputada Marta Temido há bocado falou da questão do regulamento geral dos estabelecimentos prisionais. Eu pergunto-lhe também como compatibilizar as desconformidades dos regulamentos internos de cada estabelecimento prisional com o regulamento geral. Estou-me a referir a variedíssimos regulamentos internos dos estabelecimentos prisionais, mas designadamente, e gostava que se referisse a isso, ao do Monsanto. O estabelecimento prisional de Monsanto tem um regulamento interno, nós sabemos que é um estabelecimento prisional de alta segurança, mas sabemos que tem um regulamento interno que não admite que entre nenhum bem lá dentro. Designadamente não pode entrar, por exemplo, uma televisão, mas deixam que tenham televisões, só que têm que as comprar lá dentro. Eu tenho conhecimento direto disso, porque já lá tive muitos clientes. Portanto, tem que comprar lá dentro tudo, desde os pacotes de bolachas à televisão, tem que lá comprar a preços absolutamente especulativos e que não se compadecem com as necessidades sociais de quem ali está em reclusão. Portanto, como compatibilizar isso? Nos restantes estabelecimentos prisionais, sabemos que podem entrar com 1 quilo de comida que os familiares levam. Percebe-se bem, por exemplo, que dentro do bolo tenham cuidado para que não vá lá produtos estupefacientes ou telefones. Portanto, nós conhecemos, ou nos sacos, portanto, com a comida e por isso obedecer a regras. Mas pergunto porquê a limitação de 1 quilo, que ainda por cima, quando sabemos que é tão má a alimentação nos estabelecimentos prisionais. Assim como designadamente dos horários de visitas. Recordo-me, por exemplo, aqui em Monsanto também, os familiares, mesmo bebés recém-nascidos, não podem estar em contacto com os reclusos, sempre através de um vidro. Não há sequer um refeitório em Monsanto, nem no dia de Natal podem estar juntos. Têm sempre que, e quando vão ao recreio, têm sempre que ser desencontrados para não estabelecer nenhum contacto com nenhum dos outros reclusos, para que não haja nenhum contacto. Como é que vamos reintegrar alguém, ainda por cima o senhor é psicólogo, forense, como vamos reintegrar algum ser humano que está sujeito a estas medidas? Quem é que o estabelecimento, quem é que o sistema social, judicial e prisional nos vai devolver no final do cumprimento da pena? Pergunto-lhe também das condições degradantes dos inimputáveis nos estabelecimentos prisionais, designadamente não só daqueles que não têm lugar nos hospitais, estou-me a recordar do Hospital Psiquiátrico, o Hospital Prisional de Caxias, que não tem, no ano passado não tinha vagas para receber mais doentes psiquiátricos, portanto, não obstante não estava vocacionado para inimputáveis, não tinha vagas. Eles tinham 47 internados no ano passado, depois tiveram que ser levados para drenar para Santa Cruz do Bispo, portanto a clínica psiquiátrica, e também para o Magalhães Lemos. Portanto, como é que está esta situação?
Para terminar,
Sr. Presidente, só mais um minuto. Portanto, não só temos este problema, como temos um problema ainda mais grave, que é quando eles não estão em meio hospitalar e estão dentro dos próprios estabelecimentos prisionais. E não posso deixar de dizer, já disse isso à Sra. Ministra da Justiça, anterior à Dra. Francisca Van Dunen, e gostaria que o Sr. Diretor tivesse conhecimento, que há pessoas, recordo-me, por exemplo, há situações que estão em tribunal, de raparigas que foram internadas compulsivamente, estão no Magalhães Lemos, foram violadas por reclusos que lá estavam, foram ao Hospital São João, onde foi confirmada a violação, e depois regressaram ao Hospital Magalhães Lemos e puseram-nos exatamente no mesmo local e perto e ao lado do agressor que as tinham violadas. E para terminar, Senhora Presidente, e pedindo desculpa pela tolerância, por estar a ultrapassar o tempo, mas não posso deixar de questionar mais isto, a questão da falta dos recursos humanos e dos recursos materiais, que aqui já se falou, por exemplo, as carrinhas celulares que não têm sequer cintos de segurança, e nós sabemos que é um perigo o transporte dos reclusos e dos guardas prisionais. Gostava também que se pudesse pronunciar sobre a diminuição do orçamento da Direção-Geral de Reinserção Social desde 2020 até agora. E, por fim, a diminuição do orçamento de Estado da Direção-Geral. E, por fim, não sei se o Sr. Diretor-Geral tem conhecimento disto, isto saiu no Diário de Coimbra, em 3 de março deste ano, em que o Estado foi obrigado a indemnizar por más condições da cadeia de Coimbra. O Tribunal dos Direitos Humanos dá razão ao cidadão que se queixou do tratamento desumano ou degradante nos mais de 2 meses em que esteve detido no estabelecimento prisional de Coimbra. Ou seja, não só já tinha acontecido com o caso Petruscos contra Portugal, em 3 de dezembro de 2019, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem volta a condenar Portugal pelas condições degradantes e desumanas em que os nossos reclusos estão à guarda do Estado nos estabelecimentos prisionais. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Obrigada, passamos então ao Chega.
Pela clarência do tempo.
Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, na sua pessoa cumprimento todos os presentes, saudando a presença do Sr. Diretor-Geral e quem o acompanha em representação da Direção-Geral. Já foi falado aqui muita questão, já falámos aqui da questão das carreiras, já falámos dos guardas prisionais, do problema que existe também com a falta de chefias nos guardas prisionais, os técnicos de reinserção. Uma das primeiras coisas que percebemos é quando ouvimos por parte do Governo a dizer que a revisão das carreiras, há uma coisa que é certa, que a partida será feita depois a partir de 2025, ou seja, será feita antes, mas entrará em vigor em 2025. Perceberam o que é que considera acerca disto? Mas depois há aqui casos concretos, e para não repetir as perguntas que aqui foram feitas, falando das questões das condições dos serviços prisionais, esta subcomissão visitou Ponta Delgada. E eu não vou repetir aquilo que já falámos acerca de Ponta Delgada, as condições de Ponta Delgada são sobejamente conhecidas, mas, no entanto, aquilo que tenho, uma informação e gostava de uma clarificação de saber se isto é verdade, se é mentira, é que dias depois da visita desta subcomissão, 16 reclusos foram transferidos para Lisboa. Que hoje em dia, à data de hoje, estão novamente 45 reclusos numa cela que deveria ter não mais do que 33 reclusos. Ou seja, depois da saída dos 16 que foram transportados para o continente, tal como nós já alertámos, atualmente já está com 45. E eu gostaria de confirmar se isto é verdade ou não, que neste momento o excesso de reclusos dentro desta cela se deve também ao facto da Força Aérea ter pedido 45 mil euros para transportar os reclusos que estão a mais dentro da cela. E se isto é verdade, que existem estas condições humanas em Ponta Delgada e que a Força Aérea pediu 45 mil euros. Depois, em março de 2022, foi emitido um documento que eu não quero acreditar que seja verdadeiro e daí vou-lhe perguntar se é verdadeiro e se tem conhecimento. Pelo que percebi, já o antecede, mas saber se foi verdade que existia quando chegou, se o mantém hoje em dia como o manual de recomendações técnicas referente ao acompanhamento de pessoas transgénero privadas da liberdade. Que foi, e o documento que eu tenho, a ser verdade, diz que foi emitido pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em março de 2022. Ora, este documento diz qualquer coisa como o procedimento de revista deve sempre ser executado de forma profissional e respeitosa, de maneira menos intrusiva possível, de acordo com as necessidades e segurança que devem adotar, avaliando os casos, e aqui estamos de acordo. Pois diz, a realização de revista deverá ser realizada por elemento de serviço de vigilância e segurança do mesmo género ou com o qual a pessoa transgénero se identifica. Ou seja, se o homem que nasceu Carlos e agora é Maria, porque se determina como Maria, estiver detido, pode escolher ele se vai ser um Carlos ou uma Maria a fazer a revista. Indo por aqui fora, isto chega ao ponto, este documento chega ao ponto de dizer se o sexo de nascença do indivíduo for desconhecido, este deve ser perguntado à pessoa ou determinado pelo pessoal médico e que nunca deve ser feita uma revista para se tentar entender. Este documento é gritante, é, no nosso entendimento, uma discriminação para a própria pessoa. Discrimina todos aqueles que estão em reclusão e nós não queremos acreditar que este documento seja verdadeiro. A ser verdadeiro, eu deduzo pela data que é anterior à sua Direção-Geral e eu pergunto-lhe diretamente se quando chegou encontrou este documento, que é muito extenso, o documento são 22 páginas, da minha opinião e da opinião do meu partido, de barbaridades. Esperemos que, caso o tenha encontrado e não tenha sido feito por si, queria saber se o mantém como uma forma de funcionamento dentro das cadeias em Portugal. Obrigado.
Muito obrigada. Passamos agora à Iniciativa Liberal, à senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar o senhor diretor dos serviços de reinserção. Bem, já muito aqui se falou sobre as audições que fomos fazendo, já são várias audições, já muitas informações conseguimos recolher e muitas delas preocupantes e que nos desafiam a tomar uma atitude e a fazer aquela que é a nossa função, que é de legislar, mas efetivamente são vários problemas que afetam o nosso sistema prisional. E sabemos perfeitamente o ponto em que estes se encontram e percebemos então agora o porquê de Portugal ser várias vezes condenado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia relativamente às condições degradantes que se vivem nos nossos estabelecimentos prisionais. Concordamos com muito diagnóstico que o Sr. Diretor fez na sua intervenção inicial, relativamente aos nossos GPs, principalmente no que concerne à pirâmide etária dos nossos recursos humanos, algo que nos preocupa e que nós já apontamos, nomeadamente em sede de audição com a Ministra da Justiça, e por isso mesmo agradecer-vos aquilo que tem sido o vosso trabalho e perguntar muito concretamente, porque muitas das questões que tinha para fazer também já foram colocadas, especificamente e na vossa opinião, que reformas de fundo necessita o nosso parque prisional, bem como aquela que é a organização do nosso sistema penitenciário, que medidas é que encaram como essenciais e necessárias para potenciar a melhoria do meio prisional e quais são as diferenças ao nível prático, isto decorre daquela que foi a sua intervenção inicial, que a aposta em pessoal técnico poderia trazer no dia-a-dia dos nossos GPs. Eu imagino qual seja, mas quero ouvir a opinião do Sr. Diretor. Obrigada.
Muito obrigada. Então agora, para terminar a primeira ronda, a Sra. Deputada Almir Rivera, do PCP.
Muito obrigada. Agradeço também aqueles que foram os esclarecimentos já postados e de facto, no nosso entender, não há um ambiente prisional e uma reinserção social saudável se não houver também condições para os seus diferentes intervenientes, as condições materiais também condicionam aspectos psicológicos. E, de facto, os relatos de estabelecimentos prisionais em condições precárias têm-nos chegado de vários lados e, portanto, gostaríamos de perguntar o que é que está previsto para intervenção nessa área, quais as prioridades que estão definidas e em que estabelecimentos há uma maior preocupação com a lotação e o risco de sobrelotação. Há episódios que, não deixando de ser episódios e devem ser tratados como tal, sem serem instrumentalizados, põem em evidência fragilidades que, por sua vez, ilustram as consequências do desenvolvimento sucessivo. E nós tivemos conhecimento, por exemplo, que no sábado 4 de março ocorreu um incêndio no Hospital Prisional de Caxias que terá sido causado por um recluso com problemas do foro psiquiátrico que pegou fogo a um colchão e, portanto, a partir daí resultaram assistidas 26 pessoas. E este caso leva-nos a algumas perguntas. Nós tivemos conhecimento, por exemplo, que há acessos de emergência no topo dessas aulas que foram feitos a quando da construção do edifício e que hoje não estão abertos, têm as portas soldadas e, portanto, impossibilitam o acesso. E a preocupação que nos chegou foi a existência de um plano de evacuação para os casos de emergência, a formação dos guardas prisionais para estas situações em particular, mas também para outras circunstâncias, por exemplo, para a prevenção do suicídio, para a própria defesa pessoal, enfim. E se essa formação ocorre no período de trabalho ou se acaba por acontecer no período, nas folgas dos guardas. E também se essa formação é suficiente, porque há uma percepção dessa escassez. Uma outra questão particular prende-se com o acompanhamento médico que é feito aos trabalhadores dos serviços prisionais. Por exemplo, deste incêndio, quando sabemos, resultaram algumas baixas. Isto leva-nos a uma questão que nos parece pertinente e que é algo que julgamos devemos refletir, que, portanto, a partir de 2011, aquilo que consta é que os serviços, os trabalhadores dos serviços prisionais deixaram de poder recorrer aos serviços sociais do Ministério da Justiça, aliás, a corpo da Guarda Prisional. E, portanto, isso é uma informação que temos, gostaríamos de saber se corresponde à verdade, e também que em 2018 foi inaugurada uma unidade de saúde ocupacional. E, portanto, como é que isso, de facto, se revela depois do ponto de vista do acompanhamento em saúde destes profissionais? Para me preparar, para terminar, há também alguns relatos de diferenciação das atuações da direção entre estabelecimentos que se extrapolam as margens do Regulamento Geral. Por exemplo, aquilo que nos relatam são casos em que a violência de reclusos é tratada de formas diferentes, em que, no caso de greves, a aplicação dos serviços mínimos também varia de sítio para sítio. Enfim, ainda sobre a guarda prisional e sobre o horário de trabalho, nestas audições passaram várias reivindicações. Uma delas é a questão da regulamentação própria da carreira, além da sua valorização, mas também sobre a matriz do horário implementada em 2018, que tem servido para suprir a falta de efetivo à custa da sobrecarga dos guardas a nível de trabalho suplementar. Isto preocupa-nos pela segurança, preocupa-nos pela sobrecarga que significa para estes trabalhadores, e, portanto, perguntamos se tenciona manter esta matriz de horários. Mesmo para terminar, se entende que os dados sobre a reincidência são suficientes ou se é necessário estudar este âmbito, e mesmo para terminar, se a senhora Presidente ainda acreditar em mim, no site da Direção-Geral há um último balanço social publicado em 2014, para nós é de grande interesse conhecer a sua evolução e até para os intervenientes políticos, para a sociedade em geral, conhecerem qual é o estado da arte. Portanto, nesse sentido e dessa informação, questionávamos quantos técnicos de reinserção são precisos, quantos enfermeiros e médicos e outros técnicos e quantos guardas prisionais estão em falta neste momento no nosso sistema. Muito obrigada.
Muito obrigada. Inscrições para a segunda ronda. Sr. Paulo Nis, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral. Em outubro do ano passado, a maioria dos deputados que estão aqui nesta subcomissão, incluindo a Sra. Presidente, visitamos o estabelecimento prisional de Ponta Delgada e entramos numa dimensão terceiro-mundista medieval. Pelo menos para a grande maioria, provavelmente, terá sido um choque profundo. O senhor Diretor está em funções há 7 meses e pergunto-lhe se teve oportunidade de já ir visitar o estabelecimento, já ter ido visitar o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, e sobre isso gostaria de lhe dizer que à data de hoje, pelas informações que dispomos, uma cela de 33 elementos, máxima, a lotação máxima, tem 45. O senhor, por razões da sua formação académica e expertise, sabe melhor do que nós de que, se tratarmos assim as pessoas, nós já não temos hipótese de reinserção, reabilitação social. Eu venho-lhe falar de uma dimensão humana, eu venho falar-lhe daquilo que aquelas pessoas foram privadas, foi da liberdade, mas pela mão do Estado e da sua incompetência, do seu laxismo, estamos a privá-los da dignidade. E isso é algo que está no cerne da sua missão. E qual é a sua visão, quais são as suas resoluções para atacar um problema da cadeia de Ponta Delgada, que há mais de 25 anos é uma situação humilhante e degradante do ponto de vista humano, não só para quem está detido, mas para quem lá trabalha. E finalizo a minha intervenção com o facto, como disse bem na sua intervenção, nós nos Açores não temos um centro tutelar educativo. Há situações de jovens que são retirados às suas famílias, muitas delas humildes, são dopados para poderem viajar de avião porque nunca viajaram e são postas no continente num qualquer centro popular educativo. Isto é retirar o futuro àqueles jovens, isto é retirar a vida, a possibilidade de vida àqueles jovens, isto é retirar-lhes estudos a quem já pouco ou nada tem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então dar início e, para concluir aqui à vossa intervenção final, mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença, e sempre que nos quiserem fazer chegar algum contributo, também estamos aqui disponíveis para o receber, e portanto daria a palavra ao Sr. Diretor-Geral para a intervenção final.
Isto são muitas questões, algumas delas cruzam-se e, portanto, vamos tentar responder a tudo, seguindo um bocadinho a ordem também que foram aqui colocadas. Algumas são mais específicas e responder também a casos muito específicos é sempre um bocadinho mais complicado. Começando pelo encerramento do EPL, que dá aqui uma visão geral em relação àquilo que se pretende também fazer para os estabelecimentos prisionais. Então, há uma resolução do Conselho de Ministros em que finalmente foi alocada as verbas e está o plano em andamento. Esse plano envolve a construção ou a reconfiguração de alguns edifícios prisionais na zona de Lisboa, nomeadamente no EP de Tires, no EP de Caxias e ainda também um pouco mais longe de Lisboa, Pinheiro da Cruz e provavelmente também mais a norte, Vale dos Judeus ou Alcoentre. Isto aqui no sentido de que nós temos de distribuir os 900, cerca de 900 reclusos que lá estão e, portanto, vai ser preciso arranjar espaço para eles. Agora, este é um processo também faseado, vai ser faseado, não pode ser de outra maneira, mas finalmente tem aqui um princípio, um meio e um fim, que provavelmente já não será no âmbito da minha comissão de serviço, mas as coisas finalmente têm este desfecho ao fim desses anos todos de espera. E dando um bocadinho um salto para as questões das construções, das obras, etc., está em preparação uma resolução do Conselho de Ministros que vai abarcar obras mais gerais noutros estabelecimentos prisionais, nos centros educativos, e que, portanto, pretende, de uma vez por todas, diminuir as dificuldades e aquilo que existe de negativo nestes espaços. E vamos lá ver. Ponta Delgada é claramente um sítio onde ninguém devia estar preso. Começo já por aí, eu estive lá. Conheço o estabelecimento prisional já há muitos anos, não é? É uma estrutura também do século XIX, não é? E que, portanto, não serve para prisão. Acontece que já foi decidido e neste momento não está ainda no devido percurso da construção do novo estabelecimento prisional, mas que gerou um problema por uma questão que foi criada ao nível do terreno. Há uma coisa que se chamam bagacinas, que tem que ser retirada para se construir adequadamente, e isso, a escolha do terreno, não foi uma escolha propriamente dirigida, tanto quanto eu sei, pelo Ministério da Justiça neste aspecto, foi algum ajuste com o Governo Regional, e provavelmente o terreno não seria aquele que seria o mais adequado. Certo, é que isso está atrasado. Há também uma questão legislativa em tribunal que também está a impedir que as obras andem para diante e isso atrasa naturalmente aquilo que devia acontecer, que era a construção mais rapidamente possível. Mas, entretanto, não deixámos de fazer obras no estabelecimento antigo, nomeadamente já foi criada uma ala feminina, portanto, completamente moderna. Isso foi terminado ainda no final do ano passado, mas ainda existe uma parte que há uma certa sobrelotação. O que é que eu devo dizer? Devo dizer que a greve dos guardas prisionais, que assolou, digamos assim, os estabelecimentos prisionais entre agosto e dezembro, complicou as coisas no sentido em que era uma greve às diligências e, portanto, nós não podemos fazer transferências. O estabelecimento ficou sobrelotado também por causa disso, mas, entretanto, no final do ano e ultrapassado essas questões, eu quero saudar aqui também a boa vontade e a forma como nos temos articulado com o principal sindicato do Corpo da Guarda Prisional, permitiu essas transferências. Essas transferências realmente são feitas com o auxílio da Força Aérea, mas sinceramente desconheço em concreto, o valor que isso possa, que possa estar presente aí nessas transações. Mas a verdade é que, seja qual for esse valor, acredito que será muito mais barato do que trazer os reclusos um a um na SATA ou na TAP ou qualquer estrutura dessas. Porquê? Porque permite, o avião da Força Aérea permite trazer logo um conjunto grande de reclusos, diminuir os guardas que os têm que custodiar e, portanto, com isso há também uma redução de custos que é sempre importante. Bom, enfim, não são, como eu diria, soluções perfeitas e o que se quer é que o estabelecimento prisional, o novo estabelecimento prisional, esteja edificado o mais rapidamente possível. O outro estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo é um estabelecimento prisional novo, para onde também têm sido transferidos reclusos de Ponta Delgada, de São Miguel, e que tem também dado aqui algum jeito nessa sobrelotação. Mas é evidente que, assim que pudermos fechar o antigo Ponta Delgada, isso será o ideal. Continuando nos estabelecimentos prisionais e indo também à questão dos regulamentos, não é? O regulamento, há um regulamento geral dos estabelecimentos prisionais e portanto, esse regulamento é para todos, sendo que o próprio estabelecimento prisional de Monsanto está associado a esse regulamento geral no que respeita às regras de segurança. Portanto, é um estabelecimento prisional que alberga efetivamente pessoas que têm um historial muito complicado, e é bom sempre lembrar aqui que a generalidade das pessoas, como eu costumo dizer, não está presa por ir à missa, cometeram crimes, e tem que se perceber que o cumprimento da pena e a reinserção são duas coisas que estão intimamente ligadas. Não pode haver, até num ponto de vista social, reinserção sem haver uma retribuição à sociedade. E se não fizermos assim, também estamos a dar um sinal muito pouco claro às vítimas dos crimes das pessoas que realmente estão presas. E, portanto, é evidente que em Monsanto as coisas são mais difíceis, porque são mais difíceis os reclusos que, de uma forma geral, são lá alocados. É preciso dizer. É preciso dizer com muita clareza que, e se quisermos aqui comparar com outros regimes da Europa, é provável que nós encontremos noutros países europeus situações que às vezes são bem mais complicadas de cumprimento de regimes de prisão, em celas que estão abaixo do solo, apenas com luz de cima. Enfim, eu não quero dizer com isto que não estou preocupado, longe de mim essa ideia, com o social dos reclusos. Agora, eu sou uma pessoa que sempre tive o cuidado de, quando trabalho com pessoas que cometeram crimes, alertar efetivamente e levá-las a trabalhar tudo aquilo que tenha a ver com a sua culpabilidade e tudo aquilo que tenha a ver com aquilo que possa ser o ressarcir das vítimas. E, portanto, não... Digamos que posso compreender que, por vezes, as coisas não são fáceis no cumprimento da pena, mas é evidente que isso decorre das pessoas terem cometido crimes. E, portanto, também não alinho, de forma nenhuma, nesta ideia de que a generalidade das pessoas que cometem crimes são vítimas da sociedade, porque não é bem assim. Não é de todo, aliás, assim, não é? Em muitos dos casos. Pronto, dito isto, é evidente que tudo o que nós possamos fazer para seguir as regras, os direitos humanos e, portanto, estas referências que foram feitas à questão das queixas e das condenações, só mostra que nós ainda não estamos no ideal em relação a muitos aspectos e, portanto, tudo isso nos ajuda, naturalmente, a corrigir o nosso tiro, a nossa pontaria. Agora, é também verdade, não é, que nós temos estabelecimentos prisionais que, na sua generalidade,
têm mais de 70 anos, ou têm 70 ou mais anos. Ora, a construção desses estabelecimentos prisionais acabou, da forma como foi feita, não é? Acabou por limitar, muitas das vezes, as próprias condições do cumprimento de pena. Se estou contente com isso, naturalmente que não estou. Agora, é preciso um enormíssimo investimento, não é? Para termos estabelecimentos prisionais em que eu gostaria de ter, por exemplo, como sei que existem, por exemplo, em alguns exemplos na Bélgica, os reclusos têm computador na cela e, através do computador, naturalmente com as suas limitações, podem fazer os pedidos todos, não é? Portanto, há aqui uma dimensão informática que os ajuda a estar mais próximo da realidade. Como também há experiências, por exemplo, aqui ao nosso lado, em Espanha, em que quando um marido e mulher estão a cumprir pena de prisão, podem cumpri-lo no mesmo espaço prisional. Portanto, Dir-me-ão, concorda com isso? Concordo perfeitamente. Quem me dera poder instalar isso aqui em Portugal, em alguns estabelecimentos prisionais. Portanto, no fundo, haver um cumprimento de pena que fosse, se quisermos assim, conjugal. Sou bem mais adepto disso, muitas das vezes, do que ter que andar a deslocar reclusos de um lado para o outro por causa das visitas íntimas, que criam às vezes até uma certa dificuldade de envolvimento emocional nas pessoas. Portanto, nós, não há dúvida que em muitos aspectos precisamos naturalmente de melhorar. E tudo o que disseram aqui acerca de grande parte do desinvestimento é verdade, não é? É verdade que dizer que se vai investir nas prisões também não dá para comprar votos, muitas das vezes, não é? Eu acho que isso é mais ou menos inevitável, mas eu penso que nós temos seguido as recomendações que têm sido feitas e temos corrigido muitos dos aspectos e por exemplo, para responder ao Sr. Deputado do Checa em relação à população transgénero, o que foi feito efetivamente existia antes de mim, mas ele segue as recomendações e as referências internacionais sobre a matéria. E, portanto, as buscas e revistas também seguem essas regras específicas e assentam naturalmente, isso é que é importante, no profissionalismo do pessoal. E, portanto, não há nenhuma invasão abusiva da intimidade das pessoas, salvo aquela que decorre efetivamente dos meios de necessidade de segurança. Porque, lá está, é preciso fazer esse controlo, porque isso é inerente ao cumprimento da pena. Portanto, há aqui toda essa dimensão de respeito pela pessoa recluída, mas, diria eu, isso é uma coisa que me diz muito respeito também, pensar no impacto que estas pessoas tiveram na sociedade e nas vítimas em particular, não é? E portanto, não esquecer isso, porque isso é relevante também para o trabalho da reinserção social, porque é importante dizer que muitas das vezes as pessoas que cometem crimes só falam de vergonha, a vergonha é um sentimento que só lhes diz respeito a ela e eu quero que falem de culpa, que é um sentimento que diz respeito às vítimas. E só assim podemos ter realmente uma mudança de paradigma interno em relação à reinserção social. Mas também é verdade, e eu há bocadinho disse isso en passant, que há muitas pessoas que essa reinserção social, eu diria que é uma miragem. E é uma miragem porquê? Porque tem aquilo que se chama um estilo de vida criminal, estão há 30, 40, 50 anos nesse estilo de vida criminal e o seu mudar de agulha cá fora é muito difícil. E, portanto, é preciso lembrar que, não obstante pertencerem àquela máxima de serem bons reclusos, acabam por ser maus cidadãos, não é? No estabelecimento prisional portam-se bem, não têm castigos, mas realmente quando vêm para o exterior, por mais trabalho que se faça internamente com eles, a sua vontade de mudança é realmente reduzida. Isto não é para nós desistirmos, é para nós percebermos que temos que muitas das vezes apostar naqueles indivíduos que nos dão mais hipóteses e nesse sentido, acho que também tem que haver aqui algum cuidado no investimento dos nossos meios, mas naturalmente, por exemplo, quando falamos de trabalho, nós ocupados na prisão a trabalhar, temos mais de 5 mil e tal indivíduos e não estamos aqui a contar sequer com os indivíduos que estão na escola, que é outro tipo de ocupação. Agora, é preciso dizer que temos cerca de 2.500 preventivos. Os preventivos são muito mais difíceis de ocupar e de investir em termos de uma ocupação. Desses, depois também temos muitas pessoas com penas muito pequenas, que a meu ver é uma aberração. Mas não é uma coisa que nós possamos para já mudar. É uma questão de alteração legislativa. Pessoas a cumprir 30 dias, 40 dias, 50 dias, 80 dias, até cerca de um ano, estas pessoas vão para a prisão, só se vão criminalizar. Porque a possibilidade de investimento com elas, do ponto de vista da mudança, é realmente reduzida, não é? E por via disso vão lá, mas é contactar com fatores criminógenos. Qual é que é a minha opinião? Essas pessoas nunca deviam ir presas, deviam estar a cumprir outra medida, nomeadamente em vigilância eletrónica, que nós sabemos que é uma boa hipótese. Mas aí também temos que reforçar mais uma vez o número de técnicos que nos faltam na vigilância eletrónica, não é? Portanto, isto é uma manta curta que se puxa de um lado e sai do outro. Mas a minha aposta é, evidentemente, sempre reduzir o número de pessoas que estão dentro da prisão, nomeadamente estas pessoas que eu acho que não vão lá... fazer nada, não é? Não me quero perder aqui nada, nem quero deixar nada de fora, mas em relação às... há bocadinho falei do bom relacionamento com o Corpo da Guarda Prisional. Só para vos contar, o primeiro contacto que tive com o sindicato, quando eles me foram cumprimentar por ser diretor-geral, ser o novo diretor-geral, isto foi logo nos primeiros dias de agosto, vieram logo com o pré-aviso de greve, não é? E eu disse, estamos a começar bem este nosso relacionamento, porque realmente assim... mas disse-lhes também, eu compreendo perfeitamente as vossas razões e estou do vosso lado. Não se pode esperar que alguém que esteja 15 anos numa mesma posição profissional não esteja revoltado. E é por isso que, entretanto, desenvolvemos os esforços logo para as promoções dos seus guardas prisionais, que, mais uma vez, estão a aguardar só a luz verde no Ministério das Finanças, não é? E dizer que todos os serviços mínimos foram negociados com eles. E, portanto, não conheço nenhuma situação em que tenha havido alguma quebra clara de serviços mínimos. Nada disso me foi reportado, nada disso apareceu como uma queixa formal, pois senão eu teria naturalmente indagado. Portanto, todos os serviços mínimos foram realmente negociados e portanto, em alguns casos foram decididos é essa mesa de negociações, ou noutro caso formos para o Tribunal Arbitral, mas tudo correu bem nesse sentido. Falar um bocadinho da saúde mental em meio prisional, aproveitando aquilo que a senhora deputada colocou acerca do hospital prisional. Bom, a população recluída tem dois grandes problemas. Por um lado está envelhecida cronologicamente, mas envelhecida precocemente. Eu ainda no outro dia temos neste momento uma pirâmide de idades em que temos bastante mais indivíduos acima dos 40, 45 do que para baixo, não é? E o problema destas pessoas é que, além disso, por causa, na maior parte dos casos, do seu estilo de vida, sofrem de várias patologias, de várias comorbilidades. Isto explica um nível considerável de óbitos ao longo dos anos, dos últimos anos nas prisões. Foi mitigado nos dois últimos anos por causa precisamente até da pandemia, o que realmente eu quero sempre aqui saudar o meu antecessor pelo brilhante trabalho que foi feito no sentido de evitar qualquer surto que fosse fatal para esta população, que é efetivamente debilitada do ponto de vista físico. E eu há meia dúzia de dias estive no estabelecimento prisional da Carregueira, onde foi posto em prática o protocolo do rastreio do cancro oral na população recluída. Um protocolo que foi delineado com a Liga Portuguesa contra o cancro. Bom, era assustador ver os cerca de 100 indivíduos que se tinham proposto para esse rastreio, porque estavam tão debilitados, tão envelhecidos e tão doentes que não fazia sentido nenhum estarem ali naquele estabelecimento prisional, naquele ou em qualquer outro. E, portanto, é evidente que as prisões são locais onde nós nunca podemos dizer que sim a quem os tribunais mandam e só podemos soltar de lá quem os tribunais também mandam, não é? Agora, realmente, nós vemos indivíduos com 50 e tal anos que parecem ter 70 e tal. E isso tem a ver com este estilo de vida que muitos deles têm, com doenças crónicas e, portanto, o hospital, por exemplo, que é um sítio que eu também já visitei por mais do que uma vez, porque é a minha intenção não só ter os diretores de prisão junto a mim, digamos assim, num contacto permanente, mas também ir aos locais. O hospital prisional está cheio de doentes que deviam estar em unidades de cuidados continuados, que não oferecem perigosidade nenhuma, e, portanto, nós vamos ver se conseguimos acertar-nos com a Segurança Social para ver até que ponto alguns daqueles indivíduos, porque são indivíduos com hemiplégicos, que tiveram AVCs, que estão mais ou menos acamados, que não faz sentido nenhum estarem ali a cumprir pena porque não têm perigosidade nenhuma. Mas é natural, é importante dizer que estão ali a ser extremamente bem cuidados do ponto de vista das questões sanitárias. No meio disto, quem é que também lá está? Muitos doentes psiquiátricos e também alguns inimputáveis. Foi o inimputável, precisamente, que pegou fogo àquela cela e criou aqueles estragos. É um indivíduo muito perturbado, com um rol extenso de castigos e, entretanto, foi transferido. Entretanto, foi transferido para Santa Cruz do Bispo. Aliás, nessa senda foram transferidos mais de uma dezena de reclusos que neste momento estão estabilizados em Santa Cruz do Bispo. Mas nós temos aí um problema grave ao nível destas questões da saúde mental. E, portanto, precisamos de investir aí, com certeza que precisamos. O Hospital Magalhães Lemos neste momento terá pronta no próximo ano, segundo o que me informou o Dr. João, que eu conheço bem, uma nova estrutura edificada para acolher mais outros reclusos que vão de Santa Cruz do Bispo para lá, porque, no fundo, nós temos aqui agora uma porta aberta que nos vai dar algum jeito na relação com o Ministério da Saúde, que é a possibilidade de as pessoas que têm problemas de saúde mental, mas que não representam perigosidade, passarem efetivamente para a alçada do Ministério da Saúde. E isso é muito importante. Essa já no tempo da Sra. Ministra Van Dunen foi feita essa transição para a estrutura no Magalhães Lemos, será para a nova estrutura também, mais alguns indivíduos, e nós esperamos efetivamente vermos aqui esta questão. São casos sociais, são situações de, que eu diria, mais de cuidados continuados do que de perigosidade, e isso naturalmente preocupa-se. Bom, em relação às crianças e às mães e ainda ao trabalho prisional, estão em fase de finalização os dois regulamentos que envolvem todas essas questões no sentido da humanização desses processos. Eu não lhe posso precisar agora, Sra. Deputada, quanto é que vão ganhar os reclusos que vão construir os confessionários, não é? Sei que estão todos muito entusiasmados com este trabalho. Enfim, pode ser que haja aqui também alguma libertação do de caráter espiritual, mas a estrutura, o protocolo que foi feito com a Fundação das Jornadas é um protocolo que respeita bem estas questões monetárias. E não tenho muito bem a certeza, até porque são 150 confessionários, não tenho também a certeza de quantos reclusos estão envolvidos, sei que são 50 em cada estabelecimento prisional, confessionários para construir, mas sei que não há aqui nenhuma exploração. É preciso ver que nesta questão, mais uma vez, da remuneração dos reclusos, embora, e concordando naturalmente consigo, que se deva providenciar tudo aquilo que tem a ver também com as questões da segurança social e que é preciso naturalmente acautelar, nós temos uma preocupação sempre que os reclusos possam sair da prisão com um pecúlio acumulado muito razoável e que depende efetivamente dos sítios, do trabalho que fizeram, do seu próprio envolvimento. Dito isto, eu acho que...
Finalizar?
Estou mesmo a terminar.
Peço desculpa, mas nós temos o plenário que já começou. Sei que as perguntas também foram muitas, não é? Também
isto,
estar a dar alguma tolerância no tempo de resposta.
Por amor de Deus. Eu se me ponho a falar, é difícil depois de terminar, porque vêm-me sempre as ideias à cabeça. Mas é muito importante saberem que estes dados são feitos com rigor, com respeito pelos direitos humanos e que naturalmente há toda a preocupação em levar a cabo ações consentâneas com isso. E, portanto, agradeço mais uma vez aos senhores deputados todas as notas que me fizeram aqui chegar, porque não caem em saco roto. Muito obrigado.
Senhora deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, eu ia sugerir que o Sr. Diretor-Geral pudesse enviar para esta subcomissão, quando tivesse os dados certos das remunerações, da elaboração dos confessionários e dos números de protocolos com o trabalho, que pudesse enviar esta documentação para aqui. E também, Sr. Diretor...
Os primeiros protocolos, sobretudo com autarquias.
Pronto.
Quase todas as semanas assinam um protocolo.
Mas pelo menos que pudesse enviar alguns para ficar, penso que seria importante. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então, se puder fazer chegar aqui à subcomissão esses elementos e até outros que eventualmente não tenha conseguido responder a alguma questão concreta das senhoras e dos senhores deputados, estamos disponíveis para receber os seus elementos. Muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade. Lamentar realmente a questão do tempo, mas... O plenário já começou e nós não podemos mesmo. Certamente todos teríamos muito gosto em continuar a ouvi-lo, mas o plenário não permite. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade.